Boa noite a todos. Nona sessão ordinária de 2018. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da nona sessão ordinária de 2018.
Doutor Franco Santos Bacana, presente. Deiceira Peão.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Maranhão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Ginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Digo, senhor presidente, que todos os vereadores estão presentes.
Declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Por ser a primeira sessão ordinária do mês, atendendo ao disposto do parágrafo 1º do artigo 105 do Regimento Interno, convido os senhores vereadores e o público presente para, de pé, ouvirem o hino à Garça. Coloque em votação a ata da 8ª sessão ordinária de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Doutor Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Maranhão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Geraldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira.
Presente.
Muito senhor presente, que todos os vereadores estão presentes.
Havendo número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entra em discussão e votação únicos o projeto lei número 16 de 2018, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder bolsas de estudo aos professores efetivos e estáveis da Rede Municipal de Educação. A mesa informa que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação apresentou a emenda ao projeto ora apresentado, fazendo uma adequação em sua redação. Consulto a casa se considera objeto de deliberação a presente emenda do projeto de lei número 16 de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário à emenda, informo que será deliberado nessa mesma sessão, por se tratar de matéria oriunda da comissão, de acordo com o artigo 155 do parágrafo 2º do Regimento Interno. Em discussão global, o projeto...
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senhor vereador.
Surgiram algumas dúvidas aqui em relação à redação desse projeto, e eu gostaria de solicitar ao plenário que a gente adiasse esse projeto por uma sessão.
Solicito ao plenário o adiamento da sessão por uma sessão. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Por um minuto, aguardo até a procuradoria da assessoria.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Então, vamos pedir 5 minutos para o vereador explicar o texto do projeto.
Consulta o plenário. Consulta o plenário. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Então, concedo 5 minutos para que o procurador nos auxilie na questão jurídica do projeto.
O município é custeado. Um professor que vai exercer precariamente. O município pagou. Mas enfim.
E a questão do professor na sua pessoa desse dia?
Se durante a realização mantém contato com a
universidade. E a questão do professor de educação básica? De creches, né?
Para servidores municipais.
Ô, Patrícia. Tá dando algumas dúvidas em relação a você.
Tá seguro que eles estão fazendo diretamente ligado à educação de crianças nas escolas municipais. Agora, os servidores realmente foram informados. Mas a temporada não faz sentido, né? Mas tem uma fase de temporada desse melhor do que a minha. Então, aqui, ó, ele prevê também. Para servidores municipais,
eu entendi.
coletivo de idiotas.
Não, passou numa comissão, mas eu não vi na reunião. Aí você quer aparecer, né?
Eu também.
Eu não vi na sessão. É a sessão, e o Antônio também não falou nada.
Para mim era só uma regulamentação.
Não, mas assim, não tem nada de ilegal.
Não, é política.
Não,
é de mérito. Se não for problema, eu gostaria de pedir uma sessão, não vai matar ninguém. Pelo menos dá pra gente analisar com mais calma.
Aparentemente, realmente, os servidores foram excluídos.
Os servidores que não eram porque não são professores.
Isso, que não são professores. Os servidores municipais que exercem função diretamente ligada à educação de crianças.
É adiamento, mas de repente até não é a intenção. Vocês querem voltar?
Sei lá.
Se não for adiar, se não for adiar, muita coisa. Servidores e.
Temporários.
Então, por que os
temporários? Temporários
é o
que? Ele precisa exercer no mínimo 5 anos de temporário. Mas.
Isso, ele já está durante pelo menos 5 anos.
Ou seja, enquanto ele está no curso, os 5 anos dele, ele tem que estar prestando serviço para o município.
Mas assim, se não ele sai.
Mas se o cara não passa no processo seletivo?
Não, entendi.
O que você faz?
Não, entendi.
Tem cobrado o cara o valor.
É, essa é a questão. E agora eles colocaram que o cara devolve. Mas assim, eles colocaram que o cara devolve. Sim, devolvia. Agora devolve.
É, devolvia a matrícula.
Vamos retornar à nossa sessão.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Gostaria de solicitar mais 5 minutos para que o assunto fosse melhor debatido.
Consulto a casa, se considera o pedido do vereador. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está concedido.
Thank you.
Retornamos à sessão. Peço para que os vereadores retomem os seus lugares. Peço para que os vereadores retornem aos seus lugares.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senhor vereador.
Eu gostaria de solicitar o adiamento do projeto por uma semana para que a gente possa estudar melhor as alterações propostas pelo Executivo nesse projeto.
Atendendo o pedido do vereador Paulo André Faneco, pelo adiamento do projeto por uma sessão, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está adiado por uma sessão a discussão do projeto. Item 2. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei número 17 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo 3 da lei municipal número 5.164, de 19 de outubro de 2017, PPA, e altera o anexo 2A da lei municipal número 5.163, de 19 de outubro de 2017, da LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 92.500,00 para gerenciamento dos polos integrados de educação, o polo da Univesp. Em discussão global, projeto, com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos para a discussão do projeto.
Informo que não há vereadores inscritos.
A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos, bacana assim, Deise Serapião. Deise Serapião.
Presente.
Não, é...
A votação do projeto, vereadora.
É projeto. Sim. Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovada por unanimidade de votos o projeto de lei número 17 de 2018 em segunda discussão e votação. Item 3. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 18 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo 3 da lei municipal número 5.064, de 19 de outubro de 2017, PPA, que altera o anexo 2A da lei municipal número 5.163, de 19 de outubro de 2017, da LDO. Autorizando aberturas de crédito especial no montante de R$ 331.800, recursos de emenda parlamentar para aplicação na área da saúde. Em discussão global, projeto com a palavra aos senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não há vereadores inscritos, passaremos à votação do projeto.
Doutor Flávio Santos, bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
O senhor presidente, que 12 vereadores votaram pelo sim.
Está aprovada por unanimidade de votos o projeto de lei número 18 de 2018 em discussão, em primeira discussão e votação. Item 4. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 19 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo 3 da lei municipal número 5.164, de 19 de outubro de 2017, PPA, e altera o anexo 2A da lei municipal número 5.163, de 19 de outubro de 2017, da LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 320.000, recursos de emenda parlamentar para aplicação em infraestrutura urbana. Em discussão global, projeto com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir à mesa.
Concedo a palavra ao vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Tendo em vista que essa verba de emenda é para infraestrutura, gostaria apenas de colocar que existem vários pontos no nosso município que podem ser utilizados muito bem essa verba. Eu não sei se o prefeito já tem em mente um local para estar utilizando essa verba de infraestrutura. Porém, no finalzinho da rua da Avenida Paineiras, existe uns 600 metros que ficou sem fazer o asfalto, que não tem galerias de bueiro, não tem infraestrutura nenhuma, nem mesmo guias. Então, e ali é considerado uma área urbana. Os moradores ali estão sofrendo que a água que vem da chuva da Peroba e da Guarantã tem entrado dentro das casas para sair no rio. Então, eu acho que é um bom local para estar utilizando essa verba, já que vem em boa hora, para a infraestrutura. Então, fico aqui só o meu pedido ao senhor prefeito para estudar a possibilidade de colocar esse valor dessa emenda naquele local. Obrigado.
Retorno os trabalhos à direção do vereador Pedro Santos.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos à votação do projeto.
Doutor Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Muito, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 19 de 2018, em discussão, em primeira discussão e votação. Item 5. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei número 22 de 2018, de autoria da vereadora Patrícia Morato Marangão, que dispõe sobre a divulgação da relação dos medicamentos disponíveis na rede municipal de saúde e da outras providências. Em discussão global, o projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Bem, eu acredito que o projeto hoje será aprovado até por unanimidade de votos, por não ter nenhuma complexidade e por ajudar a nossa população. Por quê? Nós, divulgando essa lista, ficará bem mais fácil para o usuário saber se tem ou não. Porque caso contrário, ele vai numa unidade, não tem o medicamento, aí fica sabendo que em outra unidade tem, e indo até a secretaria, aí também uma outra opinião, talvez diversa do que a que ele recebeu na unidade. Então isso vai facilitar e muito. Por exemplo, eu fiz dois requerimentos agora nesse primeiro trimestre, sobre quatro medicamentos. E até a prefeitura me mandou uma relação bem maior com outros que eu nem teria questionado, aonde eles estão sendo manipulados e até mesmo o preço de cada um deles. Mas como o direito administrativo preza pela transparência, pela publicidade, e como hoje também nós estamos em uma crescente evolução. Hoje todos os atos da prefeitura estão já online, então acho que para a municipalidade vai ser mais uma comodidade estar conferindo. Então gostaria de contar com o apoio de todos e nós iremos perceber com o passar dos dias que isso estará ajudando a nossa comunidade. Muito obrigada.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos à votação global do projeto.
Senhor Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policirani?
Sim.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Monato Marangão?
Sim.
Paulo André Fané?
Sim.
Rafael José Frabete?
Sim.
Rodrigo Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Comunico, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 22 de 2018. Em discussão e votação únicas. Item 6. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei número 23 de 2018, de autoria do vereador Fábio José Policinani, que dispõe sobre a divulgação da relação de imóveis particulares locados pela administração municipal e da outras providências. Em discussão global, o projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulte o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Doutor Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Sim.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Sim.
Paulo André Faneco?
Sim.
Rafael José Frabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Parente?
Sim.
Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim.
Único, senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 23 de 2018, em discussão e votação únicas. Item 7. Entre em discussão e votação únicas o projeto de lei número 27 de 2018, de autoria do vereador Paulo André Faneco, que altera a lei municipal número 3.220, de 23 de dezembro de 1997, a fim de que se torne obrigatória a realização de audiências públicas antes e durante a tramitação de projetos de lei que versem sobre a concessão de benefícios fiscais e a majoração de tributos. Em discussão global, projeto, com a palavra os senhores vereadores. Consulte o senhor secretário e os vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, venho rapidamente aqui explanar a respeito do meu projeto. Simplesmente estou dando o mesmo tratamento para majoração e benefícios fiscais, né, ou seja, para qualquer tipo de aumento de impostos que haja no município ou isenções fiscais, terá então o mesmo tratamento, caso aprovado, que tem todas as peças orçamentárias do município, como a LDO, a PPA, porque eu entendo que as questões tributárias do município, eu entendo que ela tem grande relevância para os munícipes, porque quando você está isentando alguma categoria de impostos, né, isso obviamente recai sobre toda a população. E quando você majora impostos, ou seja, aumenta impostos de qualquer que seja a categoria no município, também entendo que é uma matéria de grande relevância e, portanto, por esse motivo, eu resolvi apresentar esse projeto para que, caso ocorram esses dois eventos no município, para que seja necessária audiência pública, tanto no âmbito do Poder Executivo, quanto no Poder Legislativo. Então, o projeto é bastante simples e eu conto com a aprovação por unanimidade por parte dos nossos colegas vereadores. Muito obrigado.
Consulta ao segundo secretário se tem mais alguns oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples e o sistema de votação é nominal. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Doutor Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Que o senhor presidente, que todos os vereadores votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 27 de 2018, em discussão e votação únicas. Passemos aos trabalhos do grande expediente. Indicações.
O 042/2018, do vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que seja instalado alambrado no campo de futebol do Jardim São Benedito, evitando assim que a bola fique caindo nas residências próximas. 043/2018, vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao prefeito que seja providenciada a troca urgente das tampas de bueiro danificadas localizadas no Rodão Pedro II, altura do numeral 1106. 044/2018, vereador Marcão do Basquete, sugerindo ao SAAI que sejam providenciados reparos urgentes em pequenos trechos da rua Dom Pedro II, altura do número 1006, local onde foram feitos reparos por aquela autarquia, bem como a colocação de carreta dos paralelepípedos num dos lados da calçada.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas ao Poder Executivo. Requerimentos.
226/2018, a vereadora Janete Conesse, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a limpeza e lavagem da Praça Rui Barbosa.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fabinho Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Boa noite, presidente da mesa, Pedro Santos. Os que compõem, os vereadores, a plateia, os internautas. Olha, vereadora, desculpa levantar no seu requerimento, mas tenho que te parabenizar. O requerimento veio numa excelente hora. Eu estive hoje ali na praça e você sabe que deu uma garoinha, né? Eu saí com o calçado numa condição que dava medo, e como é do conhecimento de todos, os pombos, eles trazem até doenças, né? Então, assim, eu acredito que, eu conversei até com um comerciante ali do local, e algumas pessoas que vivem ali em volta, eles falaram para mim que anteriormente, devido ao problema dos pombos, era lavado ali pelo menos uma vez por semana. Ele falou, Fábio, olha a condição que está isso. Ele falou assim, ó, nós vamos dar um passo aqui, uma caminhada, 50 metros, mas pisando firme, não pisa de lado, não. Rapaz, tem maldade, eu cheguei em casa, eu tive que lavar o calçado, porque é terrível. Então, assim, eu espero que o setor competente tome uma providência urgente, porque está feio mesmo. O requerimento da vereadora Janete Conessa tem todo o meu apoio e reitero que tem que ser tomado mesmo uma providência urgente. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia.
Presidente Pedro Santos, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Eu não cheguei a verificar se anteriormente você, Fábio, ou até eu, já teria feito esse requerimento, Janete, ou uma indicação. Mas eu me recordo que esse assunto já foi trazido por nós aqui na tribuna. E, infelizmente, ainda nada foi feito. Como o vereador Fabinho mencionou, era sim lavado com uma certa periodicidade aquele local. Não sei se uma vez na semana, mas a prefeitura utilizava alguns caminhões-pipa. Lembrando que essa água não é uma água potável, a que era utilizada, e fazia limpeza. Até na época, acho que a vereadora Janete também vai recordar, nós mencionamos sobre o ponto de táxi. Então não era só o Eliseu e clientes ali do Toyota, da padaria, que estavam reclamando, mas até mesmo do ponto de táxi, que fica também próximo, né? E já estava até na cobertura até do ponto de táxi, devido à falta de limpeza, a terra que se acumulou, já estava até crescendo um pouco de mato ali no local. Mas, Janete, sempre é bom a gente estar reforçando, né, fazendo os pedidos. Acredito que você também passa por ali, né, deve ser cliente do supermercado ou de algum comércio bem próximo. E a situação está piorando a cada dia, isso pela falta, né, dessa manutenção. E dias atrás também, eu estava ali no Garça Plaza Shopping, onde a irmã do Lico, a Zaira, também me chamou e falou: Patrícia, está insustentável, né, essa situação da falta de limpeza ali na praça. Então, eu sei que amanhã na emissora vai até sair uma matéria sobre isso. Eu não cheguei a ouvir, mas o próprio pessoal da paróquia quer se manifestar sobre a praça, sobre a igreja, sobre a manutenção ali da área. Porque já algumas pessoas dizem que muitas vezes a manutenção tem que ser feita pela igreja. E muitas vezes outros alegam que tem que ser feito pelo poder público. Mas não importa, né, quem de fato seja responsável, o que importa é que o local merece, né, ser bem preservado. Então também parabenizo a vereadora, né, por estar lembrando desse ponto crítico aqui da cidade. Vamos aguardar muito em breve a limpeza. Você quer uma parte, Janete? Ah, tá. Então tá bom. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete.
Boa noite, presidente, mesa diretora, público aqui presente, nobres colegas vereadores e os internautas. Bem, eu não achei que esse meu requerimento fosse ter comentários, né? Porque eu acho que ele se autoexplica. E como diz a vereadora Patrícia, nós já colocamos numa outra vez, já no ano passado, esse mesmo requerimento. E que também foi dito que era lavado, sim, que não é com água potável, né? Mas acontece o seguinte, a gente precisa, é nossa função, estar lembrando sempre, e o pessoal nos procura, reclama, então a gente precisa fazer os pedidos. Bem, o que eu gostaria de comentar também é que eu não sei qual será a solução no caso ali dos pombos. Eu sei que ali no centro da cidade existe muita comida, né? Existe lojas, farelo, sei lá, do que cai na compra do mercado, porque a pior parte é na frente do supermercado, da padaria, naquela, né? Então, ali, tá complicado mesmo, não sei se só a limpeza resolve. Já retiraram algumas árvores, né? E o problema continua e acho que é um problema eterno aquilo lá, de difícil solução. Então, enquanto isso não acontece, vai ter que ir limpando mesmo, né? E na questão, quem deve limpar ou não, se é a igreja, se é a Mitra, se é a prefeitura, eu sei que estão fazendo um acordo entre a Mitra e a prefeitura, que ainda não está solucionado, mas estão entrando num acordo para a prefeitura poder assumir, sim, o jardim ali da praça, para tomar conta. Mas, por enquanto, a prefeitura não pode fazer nada ali.
Pedro, me permite uma parte?
Pois não, Pedro.
Há um tempo atrás, eu não sei se foi mudado ou não, mas acho que tem um jardineiro fixo da prefeitura que trabalha na praça ali, não tem? É até o Félix que fica ali, se eu não me engano.
Então, mas eles estão em acordo ali para ver se pode ou não, né? A prefeitura cuidar. Pelo que eu sei, não pode. Eles estão negociando. Estão negociando, mas ainda não chegou num acordo final.
Permite, tá? Uma parte, vereador?
Pois não, Fabinho.
Quando eu fiz um requerimento perguntando sobre esse acontecido, a resposta que veio para mim foi o seguinte, que a prefeitura, ela só poderia dar manutenção da limpeza da calçada. Da calçada para lá, nem no jardim a prefeitura poderia mexer. Tá. Ela poderia até fornecer um jardineiro, mas ali quem manda é a Mitra mesmo.
Sim. Então, eu acho que isso está próximo de uma solução, né? Porque o nosso pároco, o padre Anderson, ele está muito esperançoso em terminar a reforma da igreja. Ele acredita que até... Ele tinha dito junho. Primeiro ele falou no Natal. Ele tem muita boa vontade, mas precisa da ajuda dos católicos da cidade, né? Ajudando, agora tem uma rifa aí que ele está lançando de 10 reais. Então, os católicos da cidade que têm interesse, não precisa ser só católico, todo mundo que pretende ter uma praça, uma igreja bonita, no ponto nobre da cidade, vai precisar colaborar. Eu imagino que nós somos aí mais com uns 30 mil. Ou 25 mil adultos na cidade, se todo mundo ajudasse um pouquinho, mim, né? Vereadora. Pois não.
Então, sábado eu fui lá na banca do Eliseu, e na hora que eu desci lá, o cheiro é bem forte mesmo.
Então.
Aí eu peguei e falei, Eliseu, como que você aguenta isso aqui? Quanto tempo faz que não lava? Ele falou assim, Wagner, lavou isso aqui ontem.
Aí.
Então, não estou defendendo a prefeitura. É o seguinte, não é fácil cuidar daqui lá. Eu acho que tinha que haver uma solução para as pombas. Pegar, colocar uma ráfia em volta daquelas árvores, alguma coisa, porque lavar todo dia eu tenho certeza que não vai conseguir. E lava hoje, amanhã está igual.
Boa noite. Eu sei que isso pode até ser causa de gozação. Da gente estar falando aqui da solução dos pombos na cidade. Nós podemos até, certeza, ser alvo de gozação no Facebook, na internet. A gente sabe, né? Que existem os maldosos de plantão, né? Querendo tudo que a gente fala aqui ter um peso muito maior, né? Mas a nossa preocupação é essa e eu espero que seja resolvido rapidamente.
Concede uma parte, vereador?
Pois não, Rafael.
Diante das informações de um comerciante que ali está há muitos anos, né? Disse que dois dias antes dele ser do Wagner, um ou dois dias antes dele Wagner comunicar com ele, tinha lavado, né? Eu acredito que seja isso mesmo, porque quem passa ali sabe a quantidade de é maritaca, de né? Que tem nas árvores, né?
Tem um lado que é pombo, outro lado é maritaca.
Aí, aí eu digo, né? Então não é só lavar que é o problema. Se lava uma vez por semana, ou uma vez cada duas semanas, ou uma vez cada cinco dias, não sei como é, qual é a frequência. A gente podia perguntar qual é essa frequência para o município, né? Aproveitar e emendar no seu requerimento. Mas a que a vereadora falou tem razão, não é a solução definitiva.
Não é.
Lavar
é paliativo, né?
Exatamente.
Muito obrigada, boa noite.
Consulto, senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, eu também passei lá hoje, né? Por coincidência, deve ter sido em outro horário, Fabinho, porque a hora que eu passei não estava atolando as fezes da pomba. Você deve ter passado, eu devo ter passado mais tarde, né? Você deve ter ido de manhã, né? Não, o que está sujo está, né? O que está sujo está mesmo. Eu quero lembrar um fato aqui que aconteceu na outra gestão passada, que eu lembro que um caminhão, né, pipa, vinha e lavava lá. E o pessoal criticava na internet, falando que estava lavando, que estava estragando água, né? E eu lembro que a água não era potável. E agora o pessoal está pedindo para o caminhão ir lá lavar. Você vê como que é um contraste, né, das coisas, né? Então, eu acho que a prefeitura está aí para dar manutenção mesmo, tá? Essa questão, nós temos que resolver o problema, como vai fazer? Então, não é como vai fazer, tem uma pasta para isso, para resolver esses problemas. Então, as pessoas que estão ali têm que colocar o cérebro para funcionar, entendeu? Porque as pessoas não vêm aqui pedir a solução. Então, quem está ali trabalhando tem que dar um jeito, entendeu? Não vou falar que é definitivo, que é paliativo e tal. Mas, enfim, o centro da cidade hoje, infelizmente, está horrível mesmo, entendeu? A igreja ali está tendo a reforma, a antiga rodoviária ali em ruína, né? Caminhão ali o dia inteiro ali naquela rua ali, não dá nem para... Tem vezes que não dá nem para passar direito. Então, a prefeitura, ela tem que fiscalizar isso daí, ela tem que tomar algumas atitudes, embora não vai agradar muita gente, mas do jeito que está não pode ficar, e já faz muito tempo. Então, acho que algumas atitudes têm que ser tomadas. O centro da cidade hoje, pelo menos essa rua ali, parece que nem é centro da cidade, parece que caiu uma bomba ali e destruiu o centro, que é uma realidade, entendeu? Mas, enfim, quem tem que usar a cabeça é o pessoal que administra essa pasta. Os caras têm que reunir lá de manhãzinha e falar, ó, pessoal, dá umas ideias aí, vamos escrever aqui na lousa o que tem que fazer, entendeu? Tem que ter alguma solução. Agora, a vereadora fez o requerimento, possivelmente ela deve ter feito o requerimento porque ela presenciou o local. Agora, o requerimento está lá, aí fala assim, se lavar não dá jeito. Então não faz requerimento, não é verdade, vereadora? Então tem que ter uma solução. Se lavar, aguentar dois dias, tem que lavar. Agora, o centro do jeito que está, com um monte de bosta de pombo, de bosta de maritaca, e todo mundo sabe que isso daí gera doença, entendeu? É uma questão já de saúde pública, entendeu? Então acho que assim, tem que tentar alguma coisa para mudar o ambiente do centro da cidade, entendeu? Eu acho que uma coisa que deve ser feita ali é podar os galhos das árvores, entendeu? Frequentemente, entendeu? Se vai sentar lá, não sei, é uma ideia, entendeu? Não sei se vai melhorar com as pombas não sentam na folha ou não, mas quem parar ali à noite, de vez em quando, é premiado ali. O pessoal que está passando ali, de vez em quando, cai ali um objeto não desconhecido aí na cabeça ou na camisa de alguém. Já aconteceu comigo, entendeu? Se você for ali comer um lanche ali à noite e passar debaixo da árvore, né, Marcão? O Gutiérrez ali comeu um lanche direto ali, né? Tem que tomar cuidado. Daí o cara, se for sorteado, ele vai ter que, né? Isso. E também, estava conversando ali com o vereador Paulo André, se você parar seu carro debaixo das árvores ali e ficar aqui na sessão, na hora que você voltar ali também, você tem que lavar seu carro, porque lava mesmo o carro, entendeu? Inclusive o hotel ali, os proprietários do hotel já reclamou um monte de vezes. Porque os carros paravam ali na frente, ali, principalmente pessoas que é de outra cidade. Então o cara ia dormir ali, no outro dia ele acordava, ele pagava para dormir no hotel, tinha que pagar para lavar o carro. É até engraçado a gente falar, mas é verdade, entendeu? Que o cara gastava o dinheiro a mais, né? Porque se ele parava ali, saía com o carro, uma beleza. Mas assim, a gente comenta isso, é fato mesmo. O que acontece, precisa tomar alguma providência, né? É, se tiver que lavar, tem que lavar, porque do jeito que está, não dá. Pode passar ali. Né? O Fabinho ali passou, falou que tolou o pé. Eu, não aconteceu comigo, porque eu passei mais tarde, mas que tinha, tinha, né? Que tá realmente dessa maneira, tá. Então, acho que o pessoal tem que se reunir aí e tomar alguma atitude para melhorar, né, o ambiente e o centro do nosso município. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 268/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira. Solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a manutenção nas pontes e no trecho da estrada depois da bomba.
Em discussão ao requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Wagner Luiz Ferreira pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Wagner.
Boa noite. Boa noite, presidente, mesa diretora, amigos vereadores, amigos que nos assistem na tribuna. É só para reforçar, esse pedido aqui é do Cuca. Cuca, que mora ali na corredeira, ele vive dali, né? É, e está muito difícil ele fazer o manuseio das suas verduras ali. Então ele pediu até através do Facebook, não foi nem pedido para mim, e eu falei que faria esse requerimento para ver essa melhoria nessa estrada. Então, só para reforçar. É, que ali não é fácil não, nesse tempo de chuva, né? É só isso então, boa noite, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 267/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre o processo licitatório para a compra de materiais escolares.
Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 269/2018, vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar câmeras de segurança na UPA de Gás com o objetivo de inibir agressões aos funcionários.
Consulta o senhor secretário e vereadores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Boa noite, senhor presidente Pedro Santos, mesa diretora, colegas vereadores, público que aqui me assiste também pela internet. UPA novamente, né? Assunto recorrente. É, interessante é, já foi solicitado a possibilidade de talvez colocar um vigia ali. Foi solicitado também...
O senhor me permite uma parte, vereador?
Oi, pois não.
O vigia foi colocado. Sim. Seria um segurança mesmo, porque o vigia é patrimonial da prefeitura.
Sim.
O vigia tem.
Mas segurança, foi solicitado um patrimonial. Segurança,
E outra coisa, em relação a essas câmeras, eu acredito que já deva ter alguma, pois uma vez eu fui reclamar de um acontecimento lá na UPA, na gestão passada. E aí o Ari Aquiles, que era o secretário, puxou na imagem de lá da UPA. De lá da Secretaria de Saúde, que ele acompanhava de lá o que estava acontecendo dentro da UPA. Então, acredito que algumas coisas já tem lá.
É, interessante, vou aguardar a resposta, né? Eu entendo, talvez, pelos relatos que foram feitos aqui, várias agressões, né? Pelo que eu entendo, a câmera, ela inibe radicalmente, diminui sensivelmente a ocorrência de delitos, né? Por quê? Porque contra a imagem não tem alegações, não tem como se furtar da responsabilidade. Eu entendo assim, que toda e qualquer ação que objetive a segurança dos funcionários do UPA, né? Tanto da trava elétrica que foi solicitado pelo vereador, se eu não me engano, Fábio Policinani, como também da segurança, vereador Pedro, né? E também, eu acho assim, toda e qualquer ação que vier agregar para trazer tranquilidade e segurança ao funcionário da UPA para que ele possa desenvolver os seus trabalhos de forma tranquila, eu acho que toda e qualquer ação, ela tem que ser apoiada, tem que ser buscada pelo executivo para dar efetividade à segurança aos servidores e funcionários do UPA. Essas são as minhas palavras. Eu espero que sejam realmente adotadas todas essas medidas para que aquele que trabalhe lá no UPA possa trabalhar com tranquilidade, para que ele possa prestar um serviço público de qualidade à Municipalidade de Garcense. Muito obrigado.
Me permite uma parte,
Oi, pois não.
Aí é um outro caso que precisa ser pensado, como diz o nosso vereador Bacana, alguém precisa pensar numa solução.
Sem dúvida.
Isso não pode acontecer. As pessoas que estão lá para atender, pessoa que vai lá precisando de ajuda e enfrentar problemas de agressão. Isso não pode acontecer mais. Está demais, né?
Sem dúvida. Nós sabemos, vereador, que é uma somatória de fatores, né? Muitos ali estão com o familiar enfermo, então, aguardando o atendimento. Do outro lado, tem um funcionário que já está desgastado por causa de uma jornada exaustiva de trabalho. Então, isso acaba fazendo com que ocorra esses atritos e, infelizmente, culmina com agressões aos funcionários, né, do UPA. Então, eu entendo assim, nós temos que ver o lado da população, mas também temos que ter equilíbrio e ver o lado do servidor público que presta o serviço, que está ali atendendo a população, e nós devemos conceder a eles uma melhor condição para que eles prestem o serviço de forma tranquila, com equilíbrio e com qualidade. São as minhas palavras. Muito obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhoras da casa, a plateia que nos visita, que nos vão pela internet. Bom, requerimento do vereador aí, eu acho que isso daí, de inibir esses acontecimentos, eu acho meio difícil, né? Porque hoje a gente vive já num Big Brother, tem câmera para todo lado, e mesmo assim você continua vendo roubo, violência, aumentando. Isso daí é só mais um fator para registrar. Mas o que vai inibir mesmo a violência é o melhor atendimento, tá? Porque quando acontece o fato, é porque a pessoa está esperando o atendimento. Não estou fazendo uma crítica com relação a isso, mas eu acho que para inibir mesmo a violência, tem que dar o atendimento adequado para as pessoas. Outra questão também, é um ponto que a gente está discutindo esse fato da UPA, que você disse dos funcionários, né, numa carga exaustiva. Mas os funcionários, às vezes, eles estão exaustos porque eles estão ali tentando resolver o problema e não tem o material para tentar resolver esse problema. E isso daí custa dinheiro, investimento. Então é outro fato também, né, que está dentro de todo esse contexto. Primeiro, recurso escasso. Segundo, né, atendimento de qualidade. Poucos profissionais para atender, que eu falo profissionais de médicos, tá? A UPA, ela possui dois médicos. Então, tem um que atende num período, às vezes tem dois atendendo no mesmo período. Quando acontece emergência, de acidente de carro, pessoas, eles têm que parar o atendimento e ir lá dar o suporte para essas pessoas que chegou. Então, esse é outro fato também. Então, o que eu vejo aqui, não é uma câmera que vai só solucionar o problema. Eu acho que vai agregar, mas o maior problema chama-se dinheiro, profissionais para resolver os problemas, as questões, e também uma segurança ali que possa também fazer a segurança do local. Então, assim, são um monte de fator. Mas esse é um objeto que vai registrar os fatos que lá vão acontecer. Tá? Você queria uma parte, vereador? Cedo uma parte para o vereador. Pode.
Não, justamente, vereador, obrigado pela parte. Como eu disse, a união de vários fatores, né? Certamente para solucionar esse problema, essa questão. Um bom atendimento, câmera, segurança, são situações que nós, como vereadores, realmente temos que lutar para que vá efetivando uma a uma. E aí, no agregado, vai redundar num bom atendimento. Muito obrigado.
Pois não, vereador?
Eu concordo com tudo que foi falado, tanto pelo vereador que te antecedeu, como pelo vereador Bacana. Mas, gente, por mais que não esteja num momento de saúde ideal, que você não foi bem tratado, né? A agressão não pode ser justificada de maneira alguma, né? Eu já fui, às vezes, maltratado em alguma repartição estadual, municipal, e nem por isso agredi ninguém. Já estive com mãe doente, com pai doente, como o que o cão pode falar. Só queria deixar bem claro aqui, lembrar a todos, que não é com agressão que vai resolver o problema. Não é verdade? Então, a câmera, o segurança, o trinco na porta, ótimo, isso tudo que venha. Mas para as pessoas que assistem, por favor, né? Não é com agressão que as coisas se resolvem. De jeito nenhum, e nunca foi resolvido dessa forma.
Entendi. Tá certo. Bom, os dois vereadores aí, né, colocaram o seu posicionamento, né? Mas a questão é a seguinte, a gente pode falar pela gente, né? Você não pode falar pelos outros, né? Porque cada um está numa situação. É lógico que a agressão a gente não permite em qualquer hipótese. Mas, enfim, você não pode estar no lugar da pessoa para falar. Que nem assim, às vezes acontece um fato assim, a pessoa perde uma mãe e perde um pai. Aí o cara às vezes liga e fala, eu sei o que você está passando. Você não sabe. Eu estou só citando um exemplo, tá? Ninguém sabe o que o outro está passando. Tá? Quem está passando é quem está vivendo o momento. Então, assim, a gente também não está aqui para julgar os fatos. A gente está aqui para resolver as questões. Então, quando você quer julgar um fato que a pessoa ela agiu de uma maneira que não foi correta, a gente não está em condição de julgar ninguém. Até mesmo porque a pessoa que está no cargo público, ela tem que procurar resolver os problemas. Mas resolver o problema, como eu disse, na atenção. Tá? E resolver realmente o problema. Não ficar prolongando o problema. Porque a UPA, ela funciona assim. Eu vou ser bem claro aqui, e não estou fazendo crítica, não. Esse é o fato. Você pode perguntar para qualquer médico que trabalha lá. A pessoa vai lá com dor, eles dão na dor. Aí fala assim, ó, vai lá no posto de saúde amanhã, aí você faz a consulta, o médico vai te encaminhar para um especialista para resolver o problema. É isso aí que faz. Não tem o que fazer na UPA. Lá não faz cirurgia na UPA. Entendeu? Lá, mal é mal, o cara entuba a pessoa se chegar lá com falta de ar. É isso daí. A UPA, ela faz isso daí. Ela resolve o problema ali no momento. Depois encaminha para o posto de saúde, para o médico fazer o atendimento. Se ele tiver algum problema, passa para o especialista. É isso que é a UPA. Tá? É um atendimento ali para socorrer no momento. Então, às vezes, acontecem esses fatos. Né? Ó, para você ter uma ideia, hoje na UPA nós não temos mais nem a farmácia lá dentro da UPA. Entendeu? Se uma pessoa sair de lá com um corte no pé e ela tiver que tomar um antibiótico, ela vai ter que sair dali, né, pegar uma receita na farmácia e comprar o remédio. É isso aí. Se não tiver, vai ficar até a segunda-feira, se for no final de semana, até a segunda-feira sem o antibiótico. E daí ele vai ter que passar no posto de saúde, o médico vai olhar a ferida dele e vai falar assim, ó, você tem direito ao antibiótico, você vai, numa, se tiver, tem, se não tiver. É assim que funciona a saúde pública, gente. Então não adianta a gente querer fazer aqui uma maquiagem em cima dos acontecimentos. Esses fatos só acontecem porque não resolvem os problemas da pessoa. Então é isso que a gente tem que buscar, né? As pessoas que estão dentro da pasta, procurar solucionar os problemas. Eu poderia citar aqui um monte de casos aqui, porque eu estou aqui 3 mandatos e a gente tem que falar dos problemas que acontecem. Eu acho assim, fazer uma crítica, tem horas que tem que ser feito mesmo. Por quê? Porque os problemas acontecem repetitivamente e são casos iguais. Pois não, vereadora? Pois não.
Bacana.
Oi.
Obrigado pela parte.
Pois não.
Mas a pessoa que vai lá na UPA, como você diz, se cortou, foi lá na UPA, costurou, não recebe uma medicação lá?
Não, eles aplicam na hora só. Vamos supor, se você está com problema, eles vão lá, dá os pontos, né? Faz o procedimento que tem que tomar, que tem que ser tomado, aí dá o medicamento ali no local. Aí vamos supor, que nem já aconteceu vários fatos aqui, vereadores criticando, fazendo as críticas, retiraram a farmácia ali dentro, mas enfim, aí se a pessoa ela precisa do medicamento no final de semana, daí ele tem que passar no posto de saúde, mostrar o ferimento, daí o médico vai avaliar e vai, né, falar qual procedimento vai ser tomado. É assim que funciona, tá? Se mudou, eu não sei. Mas sempre foi assim que funciona, entendeu? Mas enfim, eu acho que é assim, eu estou só citando um exemplo aqui do requerimento do vereador, eu acho importante ter câmera, mas isso não vai ser a solução. Simplesmente, se não tiver um bom atendimento, o pessoal vai assistir de camarote o pau quebrando lá, entendeu? É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 270/2018. do vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de disponibilizar faixas de pedestre na rua Maria Isabel, próximo à IMEI, Vitor Hugo Guanais de Freitas, com vistas a coibir fatalidade no local.
Consulta o senhor secretário, senhor orador dos inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Com a palavra, peço por favor que o Reginaldo Parente suba a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro. Com a palavra.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o vereador Reginaldo, pois realmente faixa de pedestre ali, com certeza, iria amenizar um pouco o problema de passagem ali. Mas lembrando que esse assunto de faixa de pedestre, como os demais, é discussão do Conselho Municipal de Trânsito, que eu volto a dizer que não funciona. Eu fiz dois requerimentos em relação ao Conselho Municipal de Trânsito, e um deles, a resposta, perguntando das reuniões, para, o vereador pode me corrigir, para colocar uma nova passarela de trânsito, precisa do Conselho, né? De qualquer coisa que voltado ao trânsito precisa do seu conselho, precisa da reunião. E a resposta do conselho foi que não houve nenhuma reunião em janeiro, não houve nenhuma reunião em fevereiro. Eu perguntei da
pela
data...
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, vereador.
Senhor presidente.
Pois não.
O assunto conselho de trânsito não está sendo debatido no requerimento. Estamos falando de faixa de pedestre. Só para a gente não sair do assunto do requerimento, senão daqui a pouco...
Pedi para... Como é que funciona. Vereador, se mantenha na questão do requerimento.
Sim. Peço perdão aos demais vereadores, desculpa, não vou sair do requerimento. E coloco apenas que o Conselho de Trânsito não vai discutir, pois o Conselho de Trânsito não funciona. Boa noite.
Convido o vereador Pedro Santos a reassumir os trabalhos.
Consulto, senhor secretário, são mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Reginaldo Parente pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Reginaldo Parente.
Boa noite novamente. Tomo a tribuna só para justificar. Esse requerimento foi para que se faça um estudo para ampliar a quantidade de faixas próximas à escola Vitor Hugo, né? Para que haja realmente segurança. Os moradores e comerciantes próximos ali me procuraram, falaram, está acontecendo isso, me narraram uma situação de extremo risco às crianças, né? E eu, como vereador, eu fiz esse requerimento para que realmente venha ser apreciado, né? Com carinho, para que, como foi focado no requerimento, para que nós possamos evitar fatalidades, né? Nós temos visto em nossa cidade muitos atropelamentos, situações que têm causado dissabor a muitas famílias. Então, acho que a prevenção, ela é necessária, né? Nós precisamos agir preventivamente, nós precisamos, como já foi dito, trabalhar numa questão da educação do trânsito, isso é importante para o nosso município. Então, justifico aí, espero que, para a segurança das crianças, né, que estudam próximo ao local, realmente se faça inúmeras faixas, né, e, se possível, novos quebra-molas no local. Né,
essa uma minha parte, palavra. Senhor Pedro?
Pois não.
O senhor poderia me esclarecer quem que decide em relação à colocação dessas faixas?
Olha, eu entendo que é o pessoal vinculado ao setor de trânsito, né? Eu fiz o requerimento direcionado ao executivo e espero que o setor de trânsito analise, avalie, que eu acho que quem realmente tem subsídio para aferir a viabilidade, a necessidade, é realmente o setor de trânsito. Então,
me permite assim. Uma parte?
Pois não.
Essa faixa já existe,
não
é?
Já existe uma.
Ela só tem que ser pintada novamente. Exatamente. Não,
mas há um pedido ali que foi me relatado, que as crianças passam por aquela faixa, passam, atravessam a rua, sobem o quarteirão de frente com a União e atravessam ali, descem um pouco mais o quarteirão e atravessam. Então, são vários locais, e nós sabemos que ali, infelizmente, é um local que o motorista, ele está acostumado a andar com alta velocidade. Então, a preocupação nossa é evitar o risco, evitar o dano maior a uma criança, né, que ali estuda. Essas são as minhas palavras. Boa noite e obrigado.
Consulta, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 271/2018, vereador Wagner Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de enviar um projeto de lei que institua o programa de conscientização e orientação para síndrome de Irlen, do município de Garça.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 272/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de incluir no calendário municipal de eventos a campanha Farmacêutico na Praça.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 273/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instituir em nosso município a campanha de incentivo à doação de cabelo para as pessoas carentes em tratamento de câncer.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 274/2018, vereador Wagner Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de apresentar um projeto de lei que institua em nosso município o programa Farmácia Solidária de Arrecadação e Distribuição de Medicamentos.
Em discussão, o requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
275/2018, vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao deputado estadual Orlando Balsoni gestões junto ao governo estadual a fim de viabilizar recursos no orçamento do Estado no valor de R$100 mil para a Associação de Voluntários do Câncer de Garça.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, eu estou abordando, eu estou fazendo esse requerimento, solicitando essa emenda parlamentar, porque faz tempo, né, faz tempo que a gente não ouve... Nossa, só um minuto.
Peço que não haja manifestação no carro do lado de fora da câmara.
Não dá.
Por favor, meu time.
Obrigado, vereador. Então, só vou voltar ao requerimento pelo seguinte. A gente abordava muito esse fato dos voluntários do câncer aqui na Câmara Municipal de Garça. E eu não estou, né, pelo menos em 2 anos, eu vi pouco se abordar, né, da Associação dos Voluntários do Câncer, porque sempre prestou um serviço de grande relevância para o município. Eu acho que todos que trabalham nesse sentido merecem o apoio de toda a comunidade e merecem o apoio também de nós aqui da Câmara. Estou fazendo esse requerimento, essa solicitação, porque se vir, eu acho que é uma grande ajuda para a associação, porque presta um serviço muito importante para o nosso município. Então, acho interessante, né, a gente poder também solicitar ajuda para essas instituições que faz esse tipo de trabalho e ajuda também o poder público a resolver esses problemas no nosso município. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 276/2018, solicitando a excelentíssima deputada federal Keiko Aota, também do mesmo teor aos voluntários de combate ao câncer de Garça, no valor de R$100 mil.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 277/2018, vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao deputado federal Luiz Lauro Filho, pedindo gestões junto ao governo federal a fim de viabilizar recursos no orçamento da União no valor de R$100 mil para o patronato juvenil garcense.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 278/2018, vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao deputado estadual Júnior Aprilante gestões junto ao governo estadual a fim de viabilizar recursos no orçamento do Estado no valor de R$100 mil para o patronato Juvenil Garcense.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 279/2018, vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao deputado estadual Ed Thomas para que evite esforço junto ao governo estadual visando a obtenção de emenda parlamentar no valor de R$100 mil a ser revertida em favor à Irmandade Santa Casa Misericórdia de Garça.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 280/2018, vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao deputado estadual Carlos César o valor de R$100 mil destinado à Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Garça.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 281/2018, vereador Marcão do Basquete, solicitando ao prefeito informar. 1. Houve apuração detalhada sobre os montantes de valinhos referente a serviços, mercadoria realizados, entregues. Se positivo, o total atingiu quanto? Nesse montante dos valinhos, cujo comerciante tomou calote em 2016, estão incluídos os valores dos valinhos da Floralis? 3. A Secretaria da Fazenda julga legal esse procedimento realizado pela administração passada? Se levamos em conta a Lei Federal 4.320, notadamente em seu artigo 60.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 282/2018, vereador Marcão do Basquete, solicitando ao presidente do Conselho de Administração, senhora Mery Amorim Blumer, senhor Mery Amorim Blumer, para que seja enviado a esta Casa de Leis cópia da ata da reunião do Conselho, onde foi aprovado o conteúdo da resposta e pedido de medidas contra este vereador.
Em discussão, requerimento, com a palavra dos senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 283/2018, vereador Marcão do Basquete, solicitando a convocação do presidente do Conselho Administrativo do IAPEM, o senhor Mery Amorim Blumer, para prestar esclarecimento sobre o funcionamento da autarquia e do próprio Conselho durante a 10ª sessão ordinária a ser realizada no dia 9/4/2018.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 284/2018, vereador Marcão do Basquete, solicitando à Justiça Eleitoral de Garça que informe a esta Casa de Leis o correto procedimento a ser adotado após a constatação oficial de que candidato eleito nas eleições municipais de 2016 tenha bens omitidos em sua declaração obrigatória, constante no site oficial da própria Justiça Eleitoral.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 285/2018, do vereador Marcão do Basquete, solicitando ao diretor superintendente do IAPEM informar qual o impacto financeiro das contas do IAPEM, tendo por base o calote milionário dado pela Prefeitura durante os anos de 2013 e 2016. 2. Qual o valor que o IAPEM deixou de arrecadar devido aos pagamentos não realizados nas datas corretas da gestão anterior?
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 286/2018, vereador Marcão do Basquete, solicitando ao diretor superintendente do IAPEM informar em quais instituições financeiras estão aplicados os ativos financeiros do IAPEM, encaminhar um resumo do saldo e tais aplicações discriminadas por conta.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
287/2018, vereador José Luiz Marques, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a construção de um belíssimo portal. Desculpa, vai ler na íntegra, né? Você vai pedir, vereador?
Pode ir.
Pode pedir? Então tá. Requerimento 287/2018. Considerando que nosso município se encontra na batalha pela conquista do MIT, município de interesse turístico, cuja a classificação irá alavancar o progresso turístico, bem como trará trará os benefícios recorrentes, tais como aumento de oferta de empregos, melhoria da qualidade de vida dos moradores, melhoria do comércio local, etc. Considerando que nossa cidade já é conhecida pelas belezas naturais e principalmente pela existência de um lindo bosque das cerejeiras, cuja a tradição inspirou na famosa festa do Cerejeiras Festival. Considerando que o plano do governo municipal contempla o monitoramento da cidade com câmeras e sistemas de segurança. E que na mesa da forma regimental e constado plenário, oficia ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que através do setor competente da municipalidade informe a possibilidade de realizar a construção de um belíssimo portal respectivo nas três entradas da cidade, próximo aos trevos. Em caso negativo, por quais motivos? Em caso positivo, quais os trâmites necessários para a concretização do pleito? O monumento sugerido por perspectiva é arquitetura japonesa consiste em um grande portal japonês em forma de tori, assim sendo. Garça segue nos trilhos de desenvolvimento, o belíssimo pórtico terá bela estrutura, requinte e beleza. Nossa cidade é conhecida na região como cidade da cerejeira, eis um dos motivos para que o pórtico tenha tendências, perspectiva e arquitetura japonesa. Além disso, servirá no estímulo para continuarmos o trabalho, incentivo, fomento e apoio ao turismo, ao qual já acontece na forma silenciosa. Garça já conta com um dos belos, com outros belos monumentos, e com essa nova estrutura ganhará um lindo pórtico que, dentre diversos pontos instantes, será uma nova atração turística. A construção de um pórtico é um fato importantíssimo, acima de tudo. Mostra a importância das transformações realizadas tanto na cidade como em seus arredores, contribuindo assim para a elevação de autoestima do garcense, pois as inovações realizadas com inteligência e criatividade demonstram o amor que temos pela nossa cidade, além de ser um belo cartão postal na região do Planalto Paulista. Sala de sessões, 2 de abril de 2018, vereador José Luiz Marques.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulto, senhor secretário, e vereadores inscritos.
Informo que o vereador José Luiz Marques pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador José Luiz Marques.
Senhores e senhoras, diretores, vice-presidente, vice-presidente, caros colegas, vereador, esse requerimento foi feito, já vai servir para as duas coisas, já pensando lá na frente. Com esse tipo de requerimento, com esse tipo de estrutura nas entradas da cidade, a gente vai ter o meio que vocês estão vendo ali. Primeiro, a gente debaixo disso aqui punharia uma tartaruga, um quebra-mola, duas câmeras ali. A cidade, quem entra e sai é filmado. A cidade já fica monitorada para todos os lugares. E outra, vai ter um respeito muito grande com a altura de caminhão. Já foi feito pensando nisto, que já vai ter um grande respeito à altura do caminhão, porque ninguém vai passar. Vai fazer na altura certa e ninguém vai passar com acesso de altura, certo? Já que Garça está no meio turístico, nada mais do que isso daqui. Poderia ser de outro, porque outra cidade também tem, igual Galha, Duartina, várias cidades na nossa região tem isso daqui. Já é um respeito na cidade. Tudo que entrar e sair vai ser filmado. Muito obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
.288/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar se a prefeitura está notificando os proprietários de terrenos localizados atrás da rua Guarantã.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 289/2018, vereador Paulo André Faneco. Solicitando ao prefeito encaminhar a esta Casa de Leis cópias das requisições número 2394/2018 e 2401/2018, bem como da justificativa número 21/2018, que autorizou a aquisição em caráter emergencial de carnes e a derivados no valor global de R$ 37.686.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulta, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
próximo requerimento.
290/2018, vereador Paulo André Faneco, solicitando ao presidente da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Garça informar. A. Os recursos públicos provenientes da intervenção realizada pela Prefeitura Municipal de Garça continua sendo repassado para alguma conta bancária da Irmandade? B. Quem são os responsáveis pela gestão dos recursos provenientes da intervenção? C. Os recursos provenientes da intervenção estão sendo utilizados para pagamento de passivos da Irmandade anteriores da intervenção? Em caso positivo, a Irmandade tem sofrido prejuízo em razão da intervenção, uma vez que os recursos para o pagamento do passivo ficaram bem prejudicados?
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulto o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Próximo requerimento.
291/2018, vereador Wagner Luiz Ferreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar melhorias na sinalização do trânsito próximo à Igreja Evangélica Assembleia de Deus no bairro Labianópolis.
Consulto o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passaremos à votação global dos requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos, havendo ainda tempo livre no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão, o tempo livre. O orador poderá discorrer sobre assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade, permitindo a partes. Concedo a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos.
Eu vou falar.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, senhores da casa, a plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, queria aproveitar o fato, né, com relação a que eu disse aqui na tribuna, fiz um requerimento com relação ao corte das marmitas do CAPS psiquiátrico. Eu não tive a resposta do requerimento ainda, porém, o setor de comunicação me mandou uma resposta, né, sobre o que a gente discutiu na Câmara. Disseram que o Tribunal de Contas fez alguns apontamentos no passado e podendo, assim, né, ocorrer um risco de um apontamento. Bom, vou só citar, né, explicar o que eu entendo de apontamento. Apontamento pelo Tribunal de Contas, eu acho que vai ter vários qualquer gestão. Mas aí basta a gestão fazer a justificativa, entendeu? Porque se as pessoas ficar com medo de apontamento e não dar o tratamento adequado para as pessoas, então você vai fazer só o técnico. Você tem que fazer só, você vai pegar a lei e vai falar assim, ó, isso pode, né? Isso não pode. Então, você não vai conseguir fazer uma gestão principalmente voltada para o social. Entendeu? Porque quando tem apontamento, tem também a defesa do mérito da questão. Eu acho que ninguém vai perder o cargo por estar cedendo uma marmita para uma pessoa que ela tem, né, na sua residência, ela não tem alimentação. Que juiz que vai prender uma pessoa, que vai processar uma gestão por isso? Então, tem o mérito da questão para ser julgado. Olha, fizemos uma visita social, a pessoa ela não tem condição da alimentação, por isso ela é um interno aqui do CAPS, eu estou até respondendo aqui, né, para a pessoa, e ela não tem alimentação, fizemos uma visita social, registramos, ela não tem condição nenhuma de comprar, então estamos cedendo o almoço para ela, já que ela fica meio período aqui no CAPS. É assim que funciona, gente. Então não adianta responder o técnico. O técnico não vai fazer nada, entendeu? Tem algumas coisas que têm o mérito da questão. Então, só estou falando isso pela resposta que veio. Talvez venha uma resposta diferente, tá? Então, isso é um fato que tem que discutir. Então, quando você volta lá atrás, e todos esses anos que fizeram, então, as gestões passadas vão responder? Entendeu? Então, acho assim, tem que estar dentro e pegar o jurídico, né, conversar, e para ver a possibilidade ou não. Eu acho que, na minha opinião, eu entendo que há uma necessidade social nessa questão. Tá? É uma opinião minha. E por sinal que sempre fizeram dessa maneira. E nunca onerou os cofres públicos. Aonde que onerou os cofres públicos? Entendeu? Tem muita coisa que tem que ser cortada, eu acho. Né? Porque tem coisas piores que onera os cofres públicos, e não é isso que vai prejudicar uma gestão na minha maneira. Mas enfim, estou só falando sobre esse assunto então. Queria também aproveitar Parabenizar a secretária de saúde que me atendeu, né? Com dois casos que me procuraram e ela realmente correu atrás e está tentando solucionar. Então, mas o atendimento, a discussão dentro do seu gabinete lá foi interessante e ela realmente foi muito educada comigo e com a pessoa que foi lá, então eu gostaria de também aproveitar e registrar esse fato aqui na tribuna. São dois fatos aí. Uma situação é bem grave, né, de uma pessoa que está internada no Hospital São Lucas, precisa de um exame, tá? E parece que esse exame é bem caro, mas é uma questão de não vou falar de vida ou morte, mas é uma questão delicada, tá? E ela me atendeu hoje, eu pedi a resposta para ela, ela falou que está dentro do caso, mas eu acho que tem coisas que tem que ser meio dinâmico e correr atrás, porque realmente as pessoas que procuram o SUS, né, não tem dinheiro nenhum para pagar um exame, não tem dinheiro para pagar um remédio, está muito difícil. Garça, todo mundo que anda pela rua sabe a dificuldade que as pessoas estão. Geração de emprego, renda, né, trabalho difícil demais de achar. Então as pessoas vão mesmo aonde tem que ir. E quando a coisa é delicada e necessita desses exames caríssimos, então o poder público ele tem que reagir, ele tem que correr atrás, porque são munícipes, pessoas que contribuem com seus impostos aqui no município e precisa de realmente ter um atendimento digno. Tá? Então é isso que eu queria abordar aqui nesse momento aqui na tribuna da Câmara. Muito obrigado.
Consulto o seu secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio.
Mais uma vez, boa noite, presidente da mesa, os vereadores que compõem, os vereadores presentes, a plateia e os internautas. Bom, eu subi aqui para ler resposta de alguns requerimentos. Vamos lá. Foi feito um requerimento 0029/2018 sobre a limpeza dos bueiros. A resposta que veio do secretário, que eles farão as limpezas de todos os bueiros da cidade. Vamos aguardar, né? A resposta está aqui comigo. O requerimento para aquisição daquele triturador de galhos, que até apresentei aqui na Câmara, veio que, em atenção ao contido expediente, o secretário de Administração, Serviço Público, informou que estão estudando a viabilidade e o posicionamento para reforma ou aquisição de uma nova trituradora. Se der para reformar a que está aí, é bom que não gasta, né? Já usa que está aí. Mas tem que funcionar, né? Botá-la para funcionar. Os barracões do Distrito Industrial. Lembra que eu perguntei, que eu queria saber quais são os valores? A resposta veio irregular, mas eu estou entrando com outro requerimento, porque não foi respondido tudo o que eu perguntei. A minha pergunta do requerimento 0166/2018, eu perguntei se há inquilinos com aluguel em atraso de barracões, há quanto tempo? E perguntei qual o montante dividido ao município referente ao aluguel em atraso desses barracões. Quais providências a Prefeitura Municipal de Garça pretende tomar com relação aos inquilinos que estão com aluguéis dos barracões em atrasos, dia 12 de março? E a resposta que me veio está aqui, ó. Vamos lá, que eu acho que é do interesse da população. Informe que consta percimionários, o atraso com pagamentos de taxa de ocupação do imóvel. Valor total, R$ 170.497,37. Quais providências a Prefeitura Municipal de Garça pretende tomar com relação aos inquilinos que estão com aluguel em atraso, né? Resposta prejudicada. Eu queria saber a resposta. A providência que vai ser tomada. porque são 170 mil reais, tá? Então, eu acho que tem que dar uma resposta aí mais completa. Vou fazer outro requerimento para que responda corretamente. Está vazio isso daqui, né? Esse aqui não. Sobre transformar ali o trecho da rodoviária nova em mão dupla, em duas quadras, a secretaria me respondeu, de desenvolvimento urbano, informou que farão estudos necessários para tal pedido. Inclusive, eu estive com o Rui Zanon Neto, que até nós íamos sair essa semana que passou, mas ele precisou ter uma reunião e educadamente me avisou que ele teria uma reunião e não conseguimos sair. Mas eu queria deixar bem claro que essa semana ainda eu vou andar com o Rui Zanon na cidade, principalmente nesse local, para a gente ver o que poderá ser feito. Eu me ofereci para que a gente possa ajudar nessa parte também. Quanto aos monitores, que foi o requerimento 0173/2018, dos alunos com necessidades especiais, eles me colocaram aqui que existem monitores estagiários, tá? Monitores estagiários na FAEF, na Unesp, só que nos lugares que foram perguntados, para mim não veio a resposta. Vou tornar a refazer o requerimento 272 de 2018 para que a secretaria me responda.
Consulta o senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir à mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos presentes, boa noite a todos que nos acompanham pela internet. Vereadores, plateia, agradeço a presença do meu primo Leandro pela primeira vez na Câmara para conhecer o nosso trabalho. Gostaria de colocar aqui, na verdade, um agradecimento à atendente da UPA, Cristiane, ao enfermeiro Maurício, ao doutor Merri, a outra doutora que estava presente na UPA, que eu não me recordo o nome, pelo atendimento que foi cedido ao pequeno Kaique e também à minha mãe na segunda-feira passada, qual infelizmente eu não pude estar presente na Câmara devido ao atropelamento de frente à minha casa. Infelizmente ocorreu, o que já era amplamente colocado nessa tribuna que um dia iria acontecer, aconteceu. Exatamente uma semana depois que o pequeno Kaique foi atropelado, hoje, graças a Deus ele foi feita a cirurgia hoje, até agradeço ao ex-prefeito Faneco, como também a secretária de saúde de Marília, por ter agilizado essa cirurgia. Uma semana depois que foi feito, que aconteceu essa tragédia ali na avenida, na Rua IP, começaram-se a obra de outro quebra-mola lá, onde que a gente tanto pedia. Eu fiquei triste porque realmente precisou acontecer uma tragédia para a prefeitura fazer ali o quebra-mola. Mas por fim, que seja feito, que Deus abençoe, que nada mais aconteça lá e que os motoristas agora também colaborem, que a prefeitura fez a parte dela. Cedo ou tarde a prefeitura fez a parte dela. Agora peço que os motoristas que ali passem, que tomem mais respeito pela vida das crianças que ali estão, pois não depende apenas da prefeitura. A prefeitura fez, agora depende das pessoas que estão lá passando. Pois sabemos que a rua é grande, e o movimento ainda continua alto, e as crianças não saem da frente. Infelizmente, os pais e as mães da rua se comprometeram a estar cuidando um pouco mais das crianças, segurando um pouco mais, porque ali realmente é difícil, mas infelizmente é uma rua complicada. Mas agora acredito que com a construção do segundo quebra-mola, vai ficar muito fácil. Então agradeço ao secretário que também realizou esses quebra-mola ali
acima, perto da chácara do Nicola, e acredito que agora será amenizado esse problema de velocidade ali. É só isso que eu gostaria de colocar, e mais uma vez agradeço a toda a equipe da UPA que nos atendeu muito bem.
Me concede uma parte, vereador?
Pois não, vereador.
Foi bem colocado pelo vereador duas situações. A primeira, agradecendo o atendimento do pessoal da UPA, né? A gente fala, é obrigação deles, a gente sabe disso, né? Mas quando a gente é bem atendido, a gente tem que agradecer, isso é de fato. Foi até bom o vereador colocar isso, porque eu vi algumas postagens em Facebook falando que Garça não teria dado o auxílio à criança. E, então é bom o senhor falar isso, quer dizer que o momento que ele chegou, precisou da UPA ali, ele foi atendido. E em segundo, o senhor lembrou muito bem uma coisa que eu sempre falo aqui, tem pessoas que brigam comigo, que discutem, que falam no Facebook, sobre a responsabilidade do motorista, sobre a legislação que essa pessoa está desrespeitando conforme o limite de velocidade. Você pode pôr 50 quebra-molas, se o cara quiser não respeitar a lei, ele vai atropelar da mesma forma como aconteceu com essa criança. Eu não sei quantos metros estava a criança do quebra-mola. Não sei, eu não tenho essa informação. E também não sei se a pessoa prestou socorro. Acredito que sim, espero que tenha prestado socorro, né? Então, sempre um apelo: com quebra-mola, sem quebra-mola, se o munícipe, se o motorista respeitar a lei de trânsito, um quebra-mola resolve, meio quebra-mola resolve. Mas a gente sabe que a gente não pode contar com todos, então por isso que existem tantos quebra-mola na cidade. Mas fica aqui um apelo, novamente, já falei isso outras vezes aqui, falei em tribuna, falo aqui agora numa parte que o vereador gentilmente me concedeu: respeitar a legislação de trânsito. É 30 por hora? É 20 por hora? Respeite, que a gente não teria esse tipo de problema. Obrigado.
Agradeço ao vereador e coloco aqui que realmente para a gente pensar em todos esses pedidos de redutores de velocidade. Por quê? Gente, passar o que eu passei, prestando ali o atendimento, junto com o bombeiro Alexandre, o Xande, por telefone, e aquele menino com aquela perna, com aquele fêmur quebrado daquele jeito, não é para qualquer um. Eu não desejo isso para ninguém. E isso foi dito muitas vezes aqui, então espero que eu não suba mais aqui para falar sobre esse assunto. Obrigado.
Retorno à direção dos trabalhos ao vereador Pedro Santos.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passaremos ao próximo turno de discussão. Consulto, senhor secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
A palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, eu nem ia abordar o assunto, mas vou abordar aí o que o vereador Pedro falou sobre a questão dos quebra-mola, né, do acidente que teve na questão da criança, né? Então, hoje foi discutido aí a câmara na UPA, né, que é um procedimento para você tentar inibir um problema. Mas eu acho que a legislação de trânsito, ela está aí para ser cumprida, mas para você inibir um problema, você tem que criar esses fatos. Você tem que criar... para inibir o problema, você tem que criar alguma coisa para que não aconteça isso. Então, no caso, seria o quebra-mola, que já está construindo dois, né? Já tinha construído, eu acho, se eu não me engano, um, depois que aconteceu, construiu um, né? E aconteceu um acidente depois, foi isso, né? Já tinha construído um. Um? Fazendo o segundo, né? Então, assim, só para abordar o fato. Eu lembro que o vereador veio aqui na tribuna, falou sobre o quebra-mola, da velocidade que tem ali na avenida e tal. Mas o Poder Executivo tem que criar esse mecanismo de defesa também, tá? Não é só, é uma soma, né, de acontecimentos que ocorreu o acidente, né? As adequações nas vias públicas. Outra coisa, Conselho de Trânsito, pessoal não se reúne, pelo que eu vi aqui na resposta do requerimento do vereador, não há reunião, pelo menos diz que não há demanda suficiente. Eu acho que isso é um engano. A pessoa que respondeu isso deveria rever seus conceitos, porque há demanda sim. O trânsito sempre vai haver demanda, até mesmo porque há um aumento de carro todo ano, né? Todo mundo pode observar que tem carro para todo lado, então há uma demanda sim. Se a pessoa não vê essa demanda, é porque ela não anda na rua e desconhece totalmente o trânsito do município. Que essa é uma realidade, tá? Então, a pessoa que trabalha no trânsito, eu não sei se tem um engenheiro de trânsito, eu acho que não deve ter, não sei quem que é responsável pela pasta, eu sei que eu conheço as pessoas que pintam as ruas, que pintam as faixas, né? Tem a localizações que devem ser pintadas as faixas, que é a travessia de pedestre nas ruas, na frente das escolas, o pare, que é obrigatório em si. Mas tem que ter um estudo de trânsito, sim. Se não tem um engenheiro de trânsito dentro da prefeitura, a prefeitura tem que contratar um serviço de uma empresa e fazer esse trabalho. Adequar o trânsito aqui do município, né? Eu vejo aqui vários requerimentos sobre redutor de velocidade. Hoje mesmo não deu tempo de eu colocar. Mas tem um amigo que mora na Morada do Sol. Se eu falar o que ele falou aqui no meu WhatsApp, né, até complica a situação. Porque ele falou que se não construir um quebra-mola lá e acontecer um fato desse que aconteceu com a criança, lá não vai ser igual aconteceu não, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Porque às vezes atropela uma criança. É o que nós estávamos acabando de falar. Aí chega na UPA. A pessoa está daquele jeito lá. Entendeu? Aí, como que você... Você tem que se pôr no lugar do pai e da mãe. Por isso que às vezes acontecem esses fatos. Entendeu? Então, não é bem assim a condução das coisas. Tem que estar no lugar da pessoa para a gente poder fazer algum julgamento. E quando acontecem esses fatos aí, juntou tudo, né? Então, a pessoa está de cabeça quente. Eu duvido uma pessoa que vê seu filho, né, numa situação que está... Chega no lugar, não tem o atendimento, duvido que um pai não vai perder a cabeça também se não tiver o atendimento adequado, né? Eu, assim, até estou colocando aqui um fato, porque hoje eu sou pai e eu sei como agora o que é ser realmente pai. É uma responsabilidade muito grande. Então, eu acho que assim, as cobranças têm que ser feitas, as soluções têm que ser, pelo menos, tentar solucionar os problemas, para que fatos como esse vão acontecer? É óbvio que vão acontecer, né? Porque, né, todo mundo está sujeito. Quem está na rua, né, está sujeito a acontecer um acidente. Mas temos que criar alternativa para que não aconteça, né? Né? Tem que criar alguma coisa, assim, com relação a isso, para coibir velocidade, né, para aumentar a segurança. Então, são fatos que têm que ser discutidos. Se tem um conselho para isso, por que você não discute isso? Se o conselho é para isso, tem que discutir isso. Entendeu? Agora, se eles não discutem isso e não há demanda, então para que ter conselho para discutir os fatos? Então acho que é essencial, né, porque eu estou vendo aqui, então só estou tocando o assunto porque eu estou vendo muita cobrança aqui. Faz vários anos que eu estou vendo. Cadê a reunião do Conselho de Trânsito? Cadê? E não, né, eu acho que todos os vereadores aqui estão, né, ouvindo isso. Então, eu acho que é o momento para ter uma reunião mesmo e para realmente ver se a cidade precisa ser mudada alguma coisa com relação a trânsito. Tá? Era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado e boa noite a todos.
Consulto ao senhor secretário, são mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Pedro Santos pede uso da palavra.
Convido o vereador Reginaldo Parente a subir a mesa.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite a todos. Volto novamente a falar do Conselho de Trânsito e gostaria de deixar bem claro que não é uma perseguição ao conselheiro, não é uma perseguição às pessoas que consiste ali, que fazem os membros do conselho e tudo mais. É uma questão de segurança da nossa cidade. Toda a sessão aqui, eu tô para te dizer que entra de 3 a 4 requerimentos voltados ao departamento de trânsito, ao que deve ser passado pelo Conselho de Trânsito. E eu já perguntei, já pedi cópia da ata, não tem, já pedi data de reunião, não tem, e entrei em 2018 já solicitando as datas que foram feitas, reunião de 2018. Não foi feita nenhuma reunião por não ter demanda. Quantas demandas nós temos aqui? Eu penso. Várias. Porque se vai colocar um quebra-mola é o Conselho de Trânsito, se vai discutir quantas vezes o vereador Fábio veio aqui e colocou em relação a quebra-molas e a rua, Carlos Ferrari, a mão da rua. Quem que tem que discutir isso? É o Conselho Municipal de Trânsito. O Reginaldo Parente vem aqui, coloca que ele quer uma via de pedestre. É o Conselho Municipal de Trânsito. E não tem demanda. Como assim não tem demanda? Então, sendo assim, eu gostaria de pedir para os vereadores o apoio, pois eu pedi para o Antônio, a partir de fazer nesse momento, gostaria de fazer um requerimento convocando ao presidente do Conselho Municipal de Trânsito para vir aqui falar para a gente em relação aos trabalhos que estão sendo feitos no Conselho Municipal de Trânsito.
Então eu peço que os vereadores sejam favoráveis a esse requerimento, e não é para expor ninguém a nada. Eu só quero, como vereador, e acredito que todos aqui também têm dúvidas em relação ao trânsito, que o presidente do Conselho Municipal de Trânsito venha aqui e exponha o que está sendo feito e por que não há demanda no seu trabalho. Então esse requerimento entra semana que vem e eu conto com o apoio de todos, porque nós precisamos sim que esse conselho seja atuante, pois eu já ouvi uma frase assim: você sabe quanto custa um quebra-mola, um único quebra-mola? Aí há 3 mil, 4 mil. Agora eu te pergunto, quanto custa uma criança ficar 7 dias sem a perna com o fêmur quebrado lá em Marília sem operar? Por conta de um quebra-mola? Por conta de uma reunião? Quanto custa? Será que se a família tivesse condição, ela não tiraria, não pagava 10, 15 mil ali para tirar a dor daquela criança? Eu fui visitar ela lá. Eu acho que algum vereador também foi. Eu vi que o Samuel Bagunça também foi visitar ela lá. Quem viu a criança sentindo aquela dor, gritando de mexer, não vai pensar em preço de quebra-mola. Eu acredito que esse Conselho Municipal de Trânsito tem que começar a funcionar a partir de agora. Então, eu peço que os vereadores apoiem para que a partir da semana que vem nós possamos convocar o presidente do Conselho Municipal de Trânsito para vir a essa Casa de Leis, para nós podermos tirar nossas dúvidas de como está funcionando os seus trabalhos. Boa noite.
Convido o vereador Pedro Santos a reassumir os trabalhos como presidente.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, encerramos essa sessão. Boa noite a todos.